Senhoras e senhores... Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos. Pergunto se há alguma objeção. A senhora deputada Irene Costa sinaliza que está também numa outra comissão onde teria que regressar de imediato e tem um relatório para apresentar, se podemos fazer essa... Deduzo da não manifestação da oposição que há aquiescência das senhoras e senhores deputados. Portanto, a palavra à senhora deputada Irene Costa para a apresentação do relatório constante do ponto 8, relativo à petição 47, 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, pela proteção contra a zona, menos iniquidade, mais sustentabilidade para o SNS. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A presente petição, subscrita por 1.149 cidadãos e tendo como primeiro subscritor o Francisco Henrique Moura Jorge, deu entrada na Assembleia da República a 30 de setembro de 2025. Os peticionários solicitaram a inclusão da vacina contra a zona ou herpes zóster no Programa Nacional de Vacinação, com o objetivo de garantir a proteção da população elegível. Defendem que a sustentabilidade do SNS depende da adoção de medidas eficazes de prevenção, capazes de reduzir o impacto da doença na autonomia das populações e na sobrecarga do sistema de saúde. Referem também que em Portugal evidencia a necessidade de reforçar estratégias preventivas, sublinhando que a doença afeta uma em cada três pessoas e pode provocar complicações graves com impacto significativo na qualidade de vida. Assinalaram que várias associações de doentes e sociedades científicas têm vindo a reforçar a importância da vacinação, lamentando que a vacina não esteja incluída no Plano Nacional de Vacinação, nem seja comparticipada, o que gera desigualdade no acesso. Destacam, por fim, que apesar dos apelos dirigidos às entidades competentes, não houve atualização no Programa Nacional de Vacinação, ao contrário do que sucede em vários países. E ainda também, por fim, agora sim, que a vacina apresenta uma proteção eficaz por um período prolongado com impacto na redução dos custos diretos e indiretos associados à doença. A petição cumpre os requisitos formais previstos na Lei do Exercício de Direito de Petição e o seu objeto encontra-se claramente identificado e o seu conteúdo é inteligível. Consultada a base de dados de atividade parlamentar, não foi localizada qualquer petição sobre a matéria, encontrando-se, contudo, pendente para discussão, o projeto de resolução número 215 da 17ª Legislatura Primeira do LIVRE, relativo à inclusão desta vacina no Programa Nacional de Vacinação. No âmbito da sua tramitação, o primeiro peticionário foi ouvido a 14 de janeiro de 2026, tendo reiterado a proposta de inclusão da vacina no Plano Nacional de Vacinação, com a aplicação faseada e início nos grupos de maior risco, identificando o custo como principal obstáculo. As senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares tiveram a oportunidade de acompanhar, de questionar e aprofundar o seu conhecimento sobre esta matéria, nos termos em que bem mais descrito as suas intervenções no relatório. Dar nota que, na resposta final, o peticionário sublinhou que o custo atual da vacina é incomportável e reforçou que os benefícios da vacina e denunciou a desigualdade no acesso como uma iniquidade moral e institucional. A relatora não emite opinião nesta fase, reservando a sua posição para uma discussão futura, e a Comissão concluiu que o relatório deve ser remetido ao Presidente da Assembleia da República, que deve ser publicado em Diário da Assembleia da República, que não é obrigatória a sua discussão em plenário, e deve ser enviado ao Ministério da Saúde e também de ser dado conhecimento aos peticionários. E é só, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. A palavra... Aos senhores deputados, se a solicitarem, está apresentado e, portanto, está aberta à discussão. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que passo imediatamente à votação do relatório que acaba de apresentar. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada. Felicito pela aprovação do relatório nos termos que foi. Retomamos então a ordem sequencial da nossa ordem de trabalhos. Ponto 2, discussão e votação das atas 32 e 33, relativas às reuniões de 14 e 15 de abril, respectivamente. Não havendo objeção, coloco ambas à votação. E assim sendo, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão ambas as atas aprovadas. O ponto número 3 consiste na informação de baixa do projeto de lei 560, 17ª Primeira Sessão Legislativa, projeto de lei do LIVRE, que garante o pagamento integral de retroativos devidos aos enfermeiros ao abrigo da lei 51/2025, de 7 de abril, que, constando da sessão plenária de amanhã, obviamente não haverá nota técnica, portanto fica a informação de baixa deste projeto. O ponto 4 é a razão de ser da presença da Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas para apresentar o relatório do projeto de lei 150-17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, projeto de lei do LIVRE, que altera o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, alterando a obrigatoriedade de realização de estágio profissional para o acesso a membro efetivo da Ordem. A palavra então à Sra. Deputada. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Sr. Presidente já me poupou da leitura do título do projeto de lei do LIVRE, que já tem antecedentes parlamentares na anterior legislatura. Ora, relativamente ao relatório, na apresentação sumária da iniciativa, eu propus a adesão ao conteúdo da nota técnica, uma vez que já contempla uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. Relativamente às opiniões dos deputados e dos grupos parlamentares, naturalmente que o grupo parlamentar do PSD reserva a sua posição para a discussão na sessão plenária e não foram recebidos quaisquer posições de outros deputados ou de outros grupos parlamentares. E, como tal, este projeto de lei que altera o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas parece reunir todas as condições constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. No entanto, são feitas considerações em eventual sede de especialidade de acordo com o que é referido no ponto 2 da nota técnica sobre a apreciação destes mesmos requisitos constitucionais, regimentais e formais, em particular que se sugere que o artigo da aplicação da lei no tempo possa ser dividido de forma a autonomizar quer a norma de entrada em vigor, quer a de produção de efeitos. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então apresentado o relatório. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Sra. Deputada Susana Correia, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Anabela Cabilhas a apresentação e a feitura deste relatório. Como bem disse, é uma adesão à nota técnica e, portanto, nada temos a opor e acompanharemos o relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório constante, ponto número 4 da Ordem de Trabalhos. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas o trabalho desenvolvido e felicito-a pela aprovação do relatório. Passamos ao ponto número 5, trata-se também da informação de baixa à comissão de dois projetos de lei, a saber o projeto de lei 412, 17ª primeira sessão legislativa do PS, que cria a carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, e o projeto de lei 544, 17ª legislatura do PAN, procede à criação da carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. Pergunto se há alguma indicação relativamente à tramitação na especialidade. Não há nenhuma diligência a ser requerida. É ao final da semana, os grupos parlamentares, se tiverem alguma diligência a requerer relativamente à tramitação destes projetos de lei, transmitirão à mesa. Não acontecendo, nós marcaremos depois então um prazo para a apresentação de propostas de alteração ou não. Ponto número 6, deliberação sobre a admissibilidade da petição 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, garantia do direito efetivo e pleno de acesso aos dados clínicos pelos utentes do sistema de saúde, que dispõe de uma assinatura. A nota técnica propõe a sua admissão, sendo que faz referência bem ao disposto no número 13 do artigo 17º, que, não havendo manifestação de interesse em algum senhor ou senhor deputado assumir a natureza de relator desta petição, ela, com a aprovação da nota de admissibilidade, fica concluído o processo na comissão. Portanto, repito que tem uma assinatura. Sr. Deputado Francisco Xavier, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Recordo-me que nós já nesta Comissão de Saúde rejeitamos petições que tinham também uma assinatura. Quando o Sr. Presidente diz que com a aprovação desta admissibilidade o tema fica concluído, ou seja, não há trabalho posterior à aprovação desta. Seria importante para que não ocupássemos os serviços da Assembleia, mesmo assim, e por uma questão de coerência, pelo menos da parte do PSD, porque no passado o nosso critério foi este. Acreditamos que esta petição não venha adicionar rigorosamente nada àquilo que é o nosso debate sobre estes assuntos e, portanto, nós votaremos contra a admissibilidade desta petição, porque foi isso que fizemos no passado e porque nos parece que é o mais razoável.
Certo, Sr. Deputado, não querendo contraditá-lo, até porque não é suposto a mesa fazê-lo, só que recordo que a objeção que aduz, sendo substantivamente pertinente, tem que ser colocada na lei da tramitação das petições, ou seja, a circunstância de ser uma assinatura não é condição de rejeição da admissibilidade, pelo contrário, está expressamente previsto que o pode ser. A consequência é precisamente a de esgota-se com a admissão e, portanto, aquilo que eu coloco à votação é nos termos da proposta elaborada pelos suíços da admissão da petição, com a referência de que, não havendo manifestação por parte de nenhum grupo parlamentar de elaborar um relatório, esgota-se a apreciação na comissão com a admissão da mesma. Portanto, pergunto, relativamente à admissão da petição, quem vota contra? O PSD, quem se abstém, não há, está aprovado e está concluída a tramitação da petição. Passamos ao ponto número 7, deliberação sobre a admissibilidade e nomeação do relator da petição 132, 17ª Legislatura de Organização Legislativa, pela manutenção e melhoria da urgência obstétrica do Hospital de Vila Franca de Xira, que, muito diferentemente da petição anterior, dispõe já de 11.330 assinaturas e, a ser admitido, como se sugere, a indicação do relator caberá ao Grupo Parlamentar do PS. Portanto, trata-se de duas deliberações subsequentes e, numa lógica sequencial, pergunto, relativamente à admissão desta petição, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovada a petição e, assim sendo, pergunto ao Sr. Deputado Sana Correia, está em condições de indicar o senhor ou a senhora deputada relator?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Indicaremos o Sr. Deputado André Rijo.
O Sr. Deputado André Rijo será o relator da petição. Muito obrigado. Teríamos o ponto 9, porém, como senhoras e senhores deputados, pelo menos os senhores deputados coordenadores seguramente, tiveram há um requerimento do Chega a solicitar o adiamento da discussão do seu próprio requerimento e, portanto, não havendo objeções, fica para próxima reunião, que será no dia 29 de abril. Ponto número 10. Deliberação sobre o pedido de parecer à Comissão, nos termos do número 5 do artigo 2º do Regulamento das Regras e Procedimentos para a cedência dos espaços da Assembleia da República na organização de eventos promovidos por entidades externas, para que a Associação Portuguesa Paramiloidose, na qualidade de entidade representativa das pessoas que vivem com paramiloidose e as suas famílias, realize na Assembleia da República uma sessão de sensibilização dedicada a paramiloidose. Se chamava a atenção das senhoras e senhores deputados que o despacho que remete para esta comissão tem uma dupla finalidade, ou seja, aquela que, coloquialmente, perdoe-se-me a coloquialidade, diria que é a chapa 1, dizer que não temos objeções relativamente ao mérito da iniciativa, portanto o PAR ajuizará. Sucede que nos é remetido também para a avaliação da disponibilidade, porque há referência expressa à participação da comissão numa sessão e um período de debate que é aqui referido no documento que foi definido às senhoras e senhores deputados. Eu sugeriria, mas está obviamente a comissão é soberana para o fazer, não termos objeções, tal como temos iniciativas análogas à realização disto, o PAR avaliará, mas não temos, ou pelo menos a mesa não tem, qualquer intenção de se associar à organização do evento, porque, manifestamente, e os senhores deputados já terão constatado, estamos a ser objeto de uma avalanche de pedidos análogos e no dia em que tivermos a organizar um, passamos a ter que organizar todos. E, portanto, como é aqui feita a referência à participação dos senhores e senhores deputados, e um período de debate e a apresentação da campanha, eu separaria estas duas questões e responderia nesses termos, ou seja, responderia ao PAR que, nos termos do regulamento, compete-lhe deferir ou não os pedidos. Da nossa parte, não temos qualquer objeção que eu possa deferir, mas também não temos vontade de aderir ao... E, portanto... Eram esses os termos em que colocava a questão. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra. Não havendo, posso concluir que é uma aquiescência das senhoras e senhores deputados nos termos em que será respondido ao par. Pronto, então nós responderemos que não temos objeção à cedência de espaço, porém não será a Comissão de Saúde a envolver-se na organização e a comprometer-se com a participação num debate, etc, etc. Pronto, então os serviços notaram, será isto. Dia 11, outros assuntos? Não tenho outro assunto, senão temos a próxima audição, terça-feira, que é? Entidade Reguladora da Saúde. Portanto, na próxima terça à tarde, claro que a convocatória seguirá a tempo, mas só para recordar que, para além da reunião ordinária de quarta, temos uma audição na terça-feira à tarde. Se nenhuma senhora ou senhor deputado tenha a intervir nos outros assuntos, está concluída esta reunião. Muito obrigado. Está então encerrada a reunião. Muito obrigado.